Na última década, a forma como entendemos o autismo mudou radicalmente. Longo tempo visto como uma condição singular com um conjunto padrão de sintomas, o que hoje chamamos de transtorno do espectro autista, TEA, pode, na verdade, ser uma coleção de perfis neurológicos e biológicos distintos que compartilham algumas características, mas diferem profundamente em causas, desenvolvimento e necessidades de suporte. Essa visão está ganhando tração entre pesquisadores e clínicos porque promete não apenas maior precisão diagnóstica, mas também intervenções mais eficazes e personalizadas para cada indivíduo no espectro. Tradicionalmente, o TEA foi definido por identificadores comportamentais, como dificuldades de interação social, padrões restritos de comportamento e interesses repetitivos, e as definições diagnósticas tentaram agrupar essas características sob o mesmo rótulo. Mas, conforme a genética e a neurociência avançam, um quadro mais complexo e detalhado está emergindo. Cientistas analisam grandes conjuntos de dados genéticos e percebe-se que diferentes grupos de indivíduos com autismo podem apresentar variações distintas em seus perfis genéticos, sugerindo que não existe uma causa única ou um tipo único de autismo. Esse chamado rompimento com a ideia de uma condição homogênea não invalida o conceito de espectro, mas o expande. Um estudo internacional robusto analisou a composição genética de dezenas de milhares de pessoas com diagnóstico de autismo e encontrou diferenças claras entre indivíduos que foram diagnosticados na primeira infância e aqueles diagnosticados mais tarde na vida. Os primeiros tendiam a mostrar traços comportamentais mais marcados desde cedo, incluindo desafios na interação social que se estabilizam ao longo do tempo. Já os diagnosticados na adolescência ou idade adulta frequentemente exibiam perfis comportamentais e biológicos que se sobrepunham com outras condições, como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TA, ou depressão. Essa distinção genética e comportamental sugere que, embora todos esses perfis compartilhem o nome autismo, eles podem refletir origens biológicas distintas e responder de formas diferentes a intervenções psicológicas, educacionais ou médicas. Se o autismo fosse realmente uma entidade única, cientistas afirmam, encontrar fatores ambientais ou genéticos consistentes que expliquem sua causa seria mais simples do que de fato tem sido. Ao reconhecermos múltiplos subgrupos dentro do espectro, podemos começar a entender por que tratamentos que funcionam bem para algumas pessoas não têm efeito para outras. A consequência científica desse novo entendimento é profunda. Para pesquisadores, a heterogeneidade do TEA sugere que a abordagem tradicional, que tenta tratar o autismo como um bloco coeso, pode estar obscurecendo sinais biológicos que se tornariam visíveis se analisados em subgrupos mais homogêneos. Em outras palavras, ao classificar tudo sob um único guarda-chuva, perdemos nuances que são essenciais para direcionar pesquisas sobre causas, trajetórias de desenvolvimento e respostas a terapias. Para famílias e indivíduos autistas, essa mudança de perspectiva pode trazer alívio e mais precisão no planejamento de suporte. Em vez de um tamanho único diagnóstica e terapêutica, profissionais de saúde mental e educadores podem começar a ajustar intervenções com base em sinais precoces, linguagem, competências sociais, hiperfocos, padrões sensoriais ou comorbidades, como ansiedade ou distúrbios do sono. Isso reforça a importância de uma avaliação contínua e abrangente, que vá além da simples determinação de um diagnóstico padronizado. No entanto, essa mudança não é isenta de controvérsia. Entre defensores dos direitos das pessoas autistas, alguns alertam que falar em diferentes condições pode ressoar de forma negativa se usado em contextos clínicos ou políticos que priorizem a busca por causas ambientais ou genéticas para curar o autismo. Especialistas em neurodiversidade lembram que o TEA também é uma identidade neurodivergente, e a linguagem utilizada nas pesquisas deve respeitar essa dimensão. A diferença entre reconhecer diversas formas de autismo e tratar essas diferenças como se fossem problemas a serem corrigidos é sutil, mas importante. A história do conceito de autismo é, em si, um exemplo de como nossos modelos científicos evoluem. Desde a introdução do termo no início do século XX até o reconhecimento da síndrome de Asperger e outras categorias que foram posteriormente integradas ao espectro no DSM-5, a compreensão do que estamos medindo e rotulando sempre mudou conforme novos dados surgiam. Hoje, em vez de dividir ou categorizar rigidamente, muitos pesquisadores defendem uma abordagem contínua que reflita tanto a diversidade quanto a singularidade de cada indivíduo diagnosticado com TEA. Esse quadro também tem implicações nas políticas públicas. Se estruturarmos serviços de saúde, educação e emprego com a ideia de TEA como um conjunto de diferentes condições interligadas, poderemos desenvolver programas de suporte mais flexíveis e personalizados. Isso pode significar, por exemplo, maior acesso a acomodações personalizadas em ambientes de trabalho, escolas adaptadas às necessidades sensoriais e programas comunitários que ofereçam suporte emocional, social e prático. Estudos também apontam que estratégias educacionais inclusivas e formação de professores são cruciais para apoiar crianças com TEA em suas trajetórias de aprendizagem. Do ponto de vista clínico, essa mudança de paradigma, do único autismo para a pluralidade dentro do espectro, pode estreitar as conclusões sobre fatores genéticos, ambientais ou neurológicos que contribuam para o desenvolvimento de cada subgrupo. Em termos de pesquisa, isso pode abrir portas para abordagens terapêuticas mais precisas, que levem em consideração a biologia individual, concorrências com outras condições, como ansiedade, TA ou depressão, e o ambiente de desenvolvimento. No fim das contas, a proposta de que o autismo não deve ser tratado como uma única condição é muito mais do que uma nuance científica. Trata-se de repensar como a sociedade entende a neurodiversidade, como as políticas públicas se adaptam a essa diversidade e como indivíduos com TEA podem viver com mais dignidade, reconhecimento e suporte. Ao invés de ver autistas como um grupo homogêneo, olhar para as diferenças entre eles pode ser a chave para um futuro em que cada pessoa receba o reconhecimento e os recursos que refletem sua experiência única, não uma média abstrata. Sua voz conta. Comente abaixo sua opinião sobre essa nova visão do autismo. Você acha que tratá-lo como múltiplas condições pode melhorar diagnósticos e tratamentos? Compartilhe este artigo nas redes sociais para ampliar essa conversa e ajudar a espalhar informações baseadas em ciência.